continue com Escala Brasileira.
O Escala Brasileira hoje recebe Rosemary, grande cantora da nossa música, atriz, multiartista, e a gente está tendo o prazer de conversar com ela aqui. Rosemary, você já contou pra gente um pouquinho do teu início assim, de carreira, já falou da sua paixão pela escola de samba da Mangueira. E aí a gente continua falando, porque tem muita história. Você também tem uma carreira internacional, né? Assim, você tem histórias vividas aí pelo mundo muito interessantes. E aí eu acho que vale a pena a gente trazer aqui para nossa conversa, abordar isso. Tem um evento, né, uma participação sua, um convite que você recebeu para cantar para o presidente norte-americano na Casa Branca. Conta para a gente como é que foi esse convite e como é que foi essa história. Acho isso muito legal.
A história é linda. Sabe por quê? Meus grandes shows em São Paulo, eu tinha, porque ele infelizmente já não está mais aqui, com Abelardo Figueiredo. Esse momento que eu comecei a trabalhar com ele, eu estava na TV Globo, que eu também fui contratada. Uhum. Quando ele me convidou, ele é de São Paulo e eu no Rio. E tinha uma casa muito famosa em São Paulo chamada Beco, que vários colegas nossos, antes de eu entrar nesse nicho, né, de trabalho, já tinham feito shows lá em São Paulo, no Beco. Uhum. E eu fui convidada por esse diretor para que eu pudesse ir fazer um grande show em São Paulo, no Beco. E eu fui, meu primeiro grande show se chamou Rose, Rosemary. Eu fiquei em cartaz 8 para 9 meses. A minha folga era nos domingos, em que eu tinha um elenco de bailarinos e músicos. E eu ficava em cena quase que 1h30, 1h40, entendeu? Show muito bonito, eu fazendo tudo que você possa imaginar, cantando e dançando, cantando um repertório de coisas até que eu não tinha gravado, enfim. E daí, dentre tantas pessoas que me assistiram naquele momento ali, apareceu um senhor americano que foi procurar a direção do Beco, dizendo que queria conversar com quem fosse meu empresário, falando portunhol, uhum, e inglês, enfim. E geralmente, para a gente que fica no palco, a gente tem uma entrada e saída que você não vê público, vê nada. Uhum. Eu, no dia seguinte, fiquei sabendo que tinha sido procurado por uma pessoa tal, que era amigo do então presidente Carter, que, aliás, o presidente Carter sempre teve muitos amigos em São Paulo, sobretudo no interior de São Paulo, isso eu só fiquei sabendo depois. Uhum. E que esses amigos tiveram, vamos assistir uma grande cantora brasileira que está fazendo um show muito bonito aqui, tal, tal. E eles foram e o Mr. Wayne Smith gostou, falou, nossa, gostou e quis, porque ia ter uma festa, ia ter um encontro lá em Washington, em que o presidente ia receber pessoas e tudo mais, e que queria ver uma coisa diferente, uma coisa bonita e tal. Aí procurou meu diretor foi ver a verdade, tudo. Aí começou a mandar fotos, vídeos meus, tudo tal, tal. Não achava tudo ainda, né? Eu falava, ai meu Deus, será que isso tudo vai acontecer a verdade? Uma expectativa incrível, que demorou 2 meses. Quase 2 meses e meio a coisa para acontecer. Uhum. E aconteceu. E aí, uma emoção incrível, eu falei, ah, meu Deus. E quando eu fui para Nova York, eu fui primeiro para Nova York, para depois ir para Washington no dia seguinte, para não ficar o tempo todo dentro de avião, entendeu? Uhum. Uhum. E quando eu estava no hall do Plaza, que eu fiquei hospedada uma noite, que eu estava saindo do hotel, eu encontro na recepção o doutor Roberto Marinho com a esposa dele, a dona Ruth. Uhum. E aí eu já, claro, me viram e para as festas na casa deles, enfim, Aí eles falaram, eu falei, ai, que bom, vocês estão aqui. Eu falei, nossa, hoje eu estou indo para me apresentar para o presidente Carter. Eu falei, como é que é isso? Eu falei, ah, isso, nossa, que maravilha. Eu falei, você, o senhor não queria ir, dona Ruth não quer ir? Ele falou, não, hoje eu estou aqui que eu vou receber uma homenagem da Câmara do Comércio do Brasil, eu figuro como empresário do ano. Ah, que pena. Mas enfim, foi maravilhoso e tal, e fui fazer a minha apresentação lá para o presidente Carter em Washington. Foi tudo lindo, maravilhoso, um sonho assim de mil e uma noites. Eu fui recebida de tarde para tomar um chá gelado nas dependências da Casa Branca com a Rosalina, a esposa dele, a filha, ele, para de noite eu me apresentar. Bom, passou tudo, foi lindo, maravilhoso e tal. Volto para o Brasil, né? E acabo de fazer minha temporada em São Paulo, porque eu tive que dar uma interrompida de quase que uma semana. Voltei, continuei mais um tempo até completar 8 meses, tá vendo? E eu em cima de um palco, que as minhas folgas eram dia de domingo. Volto para o Rio de Janeiro para dar uma, para passar aqui, para pensar que eu tinha que gravar novas músicas, porque com essa, eu era contratada de gravadora, então tinha compromisso de ter que botar produtos novos e tal. Recebo uma ligação dos Estados Unidos. Isso é para a gente poder falar dessa história, para a gente poder passar para outra.
Sim.
E aí era o Mr. Wayne, com maior dificuldade, porque já não devia estar falando tanto português e também nem tanto espanhol, para dizer que o presidente Carter queria vir ao Brasil, ele já não era mais presidente, já saiu da presidência, isso foi em 85, mas que ele queria vir ao Brasil e ser recebido pelo Dr. Roberto Marinho. Eu falei, meu Deus, que coisa de maluco. Porque quando eu cheguei em Washington, eu comentei que eu tinha encontrado casualmente com o Dr. Roberto. Olha que a vida, como é que é, né?
Você fez essa ponte, então, né?
É o quê?
Você fez essa ponte, né?
Pois então, quer dizer, quando eles... Porque como ele também tinha muitos amigos no Brasil, o presidente Carter, ele sabia quem era, o que representa a família Marinho, né, de comunicação e de tudo mais, né? E acabou que eles vieram ao Brasil novamente. Eu liguei para a Globo, pedi o telefone do secretário do Dr. Roberto, então, falei, olha, é isso, como é que faz, o que, é que não faz? E aí saí fora do circuito. E aí, de repente, depois de um tempinho, eu recebo uma ligação, né? Da dona Ruth Marinho, que era então esposa dele, dizendo que eles pediram que eles vinham ao Brasil, queriam que eu me apresentasse outra vez para eles, porque inclusive até na época, o presidente tinha dito para mim que se eu quisesse, que eu tinha condições de poder fazer sucesso fora do Brasil mesmo, eu tinha uma voz bonita, uma figura internacional, podia ter nascido em qualquer lugar do mundo, e eu fiquei muito tocada com aquilo, né? Mas cadê a coragem de largar tudo aqui e começar uma nova história nos Estados Unidos? Não tive coragem. Então, quando eles me convidaram outra vez para cantar, eu fiquei muito feliz, a gente se reencontrou outra vez, e durante um período assim, eles sempre me mandavam cartão, ele me deu um livrinho, que ele sempre foi muito católico, entendeu? Umas coisas muito bonitas, escritas, que eu tenho guardado aqui na minha casa com muito carinho, entendeu?
Ah, muito legal. Uma história muito, uma história inusitada, mas uma história bem, bem interessante também, para ver como que é a força da música brasileira, né? E outra coisa, além de artista, atriz, cantor, você é diplomata, então... Também, né? Praticamente. Porque essas relações públicas aí que você fez, e várias outras, né? Fazem parte desse. Mas, Rosemary, vamos ouvir outra. Vamos passar agora pra. Eu queria. A gente tem. Você. Essas apresentações, talvez esse show que você tenha feito lá na Casa Branca, você deve ter montado um show específico. A gente pode ouvir alguma música desse repertório? Você se lembra de alguma? Só pra gente fechar esse...
Não, é o seguinte, porque eu tive que pegar músicas mais que, por exemplo, eu não sei, acho que muita gente sabe, outras nem tanto, olha, vai ter outro assunto aqui. Eu quando a coisa de alguns anos atrás, eu fiquei sabendo que a Carmen Miranda, minha mãe adorava a Carmen Miranda, minha avó,
uhum.
e eu fiquei sabendo que todo esse acervo dela, uma grande parte tinha vindo para o Brasil, né? Fiquei sabendo que uma outra parte tinha ficado com o marido dela, né? E que estava tudo dentro de um lugar aqui no Rio de Janeiro. A irmã dela me procurou uma época, que eu até gravei, olha só, gravei coisas da Chiquinha, uma música da Chiquinha Gonzaga,
uhum.
e outra eu gravei da Carmen Miranda, que tinha chegado há muitos anos atrás, o acervo dela estava num outro tipo de local, chamado de Artes Populares, no acervo do Flamengo.
Uhum.
E que eles queriam pegar aquelas roupas todas para botar num lugar, para abrir, para tirar, tal, tal. E eu fiquei muito tocada. Nessa época, minha mãe também, porque minha mãe me acompanhava e tal. E eu falei, não, eu estou disposta. Vamos fazer uma campanha para tirar essas roupas todas dessas grandes malas aí e fazer desse local aqui que só tinha não. Era só coisas assim de artes populares penduradas, coisas bonitas. Mas que diante dali, de tudo aquele acervo que tinha dela, de malas imensas,
uhum.
sabe? Todas lá, tudo com tudo guardado lá dentro, eles abriram para mim dar uma olhada. A família depois deixou que eu vestisse uma das roupas dela, que quando ela estava no Brasil, achou o meu corpo.
Olha só.
Tudo em mim, eu fiquei assim, muito tocada, minha família também. E aí o que aconteceu? Eu fui e gravei música da Carmen e depois gravei a Chiquinha Gonzaga.
Uhum.
Então eu tenho essa história aí, você está entendendo, de sempre estar envolvida com coisas, com campanhas. Eu estou sempre metida nessas loucuras todas aqui. Que eu acho que são loucuras maravilhosas.
São, sim. Eu ia sugerir da gente ouvir, que você então chamasse uma música, pode ser do repertório de
então,
música brasileira?
Então, então o que eu estou querendo te mostrar? As coisas que eu cantei lá na Casa Branca não dá, porque eu cantei tudo diferente, eu cantei lá.
Uhum.
Entendeu? Foi tudo diferente. E eu queria falar desse negócio da Carmen, porque agora, depois desse tempo todo,
uhum.
aquele mesmo local tinha sido fechado porque fica no aterro do Flamengo e estava acabando com todas as roupas que ainda tinham dela. Enfim, foi fechado. E agora, a coisa de 20 dias atrás, foi reinaugurado nesse mesmo espaço o Museu Carmen Miranda.
Olha,
e eu quero que todo mundo que venha ao Rio de Janeiro, que tenha essa curiosidade para dar um rolê, para ir lá para ver esse museu que voltou, e que logo, logo o Museu da Imagem e do Som vai ser reinaugurado,
uhum.
na Avenida Atlântica, num novo prédio, e que muitas coisas já estão digitalizadas, vai tudo passar para lá. Você vê que eu sou a formiguinha trabalhadeira, né?
É, claro. Você estava infiltrada nesses projetos todos, né? E nessas relações. Que legal. Então acabou que...
A gente pode ouvir
isso.
Agora.
Ah.
Eu acho que eu gostaria de começar a falar dos meus discos de ouro, de platina. Queria que a gente pudesse colocar uma música linda do Aldir Blanc, que uhum. eu gravei para uma novela maravilhosa da TV Globo. Horas Perdidas. É realmente, o Aldir Blanc sempre foi tão sensível, tão capaz, um poeta, né?
Sim, morreu durante a pandemia, né?
Isso, uhum. isso dói demais, meu Deus do céu, como dói. E eu quero que as pessoas possam ouvir o melhor da música popular brasileira, realmente, entendeu? Que eu quero mostrar que uma coisa linda, ganhei disco de ouro, de platina. Inclusive fui no programa do Faustão algum tempinho atrás, agora ano passado,
uhum.
e cantei essa música e todo mundo fica muito tocado porque é muito bonita, muito bonita.
tem prazer. E cada hora a teu lado vale um novo amanhecer. Quem perde um momento por ter medo de sonhar sente arrependimento quando tudo terminar. Na memória duram mais só as horas perdidas. A lembrança não me traz.
Você está com Escala Brasileira.